todos uma boa noite e que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Alguém perdeu uma joia. Deixou uma joia aqui, ó. Então, depois, se alguém sentir falta, tá aqui. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Amém. Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus 7, 13. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vamos repetir: entrai pela porta estreita, Mateus 7, 13. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Perdição, né? Então, às vezes, nós já ouvimos muito falar sobre isso. Entrar pela porta. Entrar pela porta. E aqui fala que a porta é estreita e que o caminho é apertado. A porta já é estreita e o caminho já é apertado. E esse dia nós falamos também aqui o seguinte, que cada pessoa é uma porta. Então, se você não entra por uma porta, você vai entrar por outra. De alguma forma, todos nós temos um caminho. Todos nós temos um caminho, ou não tem? Cada pessoa tem um caminho. O caminho, o que é o caminho? É a vida. É a vida da pessoa. Toda pessoa tem uma vida. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, há um caminho a percorrer. Todo mundo tem a sua vida. A porta é o caminho que você escolheu. A porta é o caminho que você escolheu. Todo mundo escolhe um caminho. Mais cedo ou mais tarde, né? Quando as crianças estão bem pequenininhas dentro de casa, eles andam, qual é a porta que eles escolhem? Em que caminho eles andam? Do pai, da mãe, né? Se os pais estiverem divididos, divide também os filhos. Por quê? Porque eles ficam sem saber qual a porta, qual o caminho que eles seguem. Será que eu sigo a minha mãe ou eu sigo meu pai? Por isso que é importante que haja unidade lá entre o pai e a mãe. Os pais devem estar, então, unidos para que os filhos sigam o mesmo caminho. Mas normalmente não é assim. Existe normalmente a divisão. E essa divisão, Jesus já previu isso, falou que estariam dois na casa divididos. E os filhos ficam com a dificuldade de escolher qual a porta que ele vai entrar. Eu vou entrar pela minha mãe ou eu vou entrar pelo meu pai? Eu estou falando isso para vocês entenderem o que o Evangelho está falando. Então ele fala, entra pela porta estreita, né? Porque espaçosa é a porta, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então, o que seria essa porta? É, como eu já acabei de falar, é a mentalidade, a cabeça da pessoa que você seguiu. Às vezes um jovem vai pela cabeça do outro jovem, um aluno vai pela cabeça do professor. Então ele em vez de entrar pelo pai, pela mãe, por alguém, às vezes ele resolve entrar pela cabeça do professor. Existem muitos movimentos estudantis onde surge um líder, surge uma pessoa que a gente chama de cabeça, né? É o cabeça. E aquela cabeça sai arrastando muita gente, quer dizer, muitos entram por aquela porta e andam naquele caminho. A namorada, o namorado, né? Às vezes não escuta pai, não escuta mãe, não escuta ninguém e vai e entra pelo namorado. E assim vai indo. Então vocês já dá para entender perfeitamente que todo mundo, toda pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela tem que entrar por uma porta. Ela, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter um caminho. E esse caminho, ela passou por uma porta, por uma pessoa. Ela seguiu dificilmente. Você pode... Ela leu um livro, ali tem uma cabeça. Né? Ela leu, assistiu um filme, vai por aquele sentimento. Né? Ainda mais hoje com a internet, toda hora você, agora mesmo está dentro do carro ali comentando, toda hora você tem um vídeo diferente. Tem um médico falando que você não pode comer ovo. Tem outro médico que tem que comer 6, 7 ovos por dia. Aí você vai ficando, por qual cabeça? Por onde você entra? O que você faz? né? Então, Deus, já prevendo essa confusão que iria ser, Deus já prevendo, ele já alertou lá atrás, dizendo o seguinte: entra, eu sou a porta do povo de Deus. Eu sou a porta do povo de Deus. Eu sou a porta da igreja. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, então, presta atenção. Depois eu vou perguntar para você, se você não soubesse responder, eu vou bater. Né? Porque não é possível explicar tanto e você não entender. O que eu estou falando? Falando sobre porta, né? Então, ele quis dizer isso, Jesus quis dizer isso. Cada um vai entrar por um caminho. Quem entrará por mim? Os que entrarem por mim vão dar em algum lugar. Claro, se eu entrar pelo fulano, eu vou chegar num lugar. Se eu entrar pelo outro, eu vou chegar naquele lugar. O único lugar que vai me levar aonde Jesus quer que eu vá é se eu entrar por ele. Por ele. É se eu entrar por ele. Então, se eu entro por ele e o Lucas entra por outro lugar, nós vamos encontrar lá na frente? Né? Então, ponha isso na sua cabeça. Você segue uma cabeça. Você segue uma cabeça. Qualquer um. Não tem uma pessoa que não tem um caminho. Não tem uma pessoa que anda voando. Não. Todo mundo tem seu objetivo, todo mundo tem seu pensamento, todo mundo tem sua esperança, seu sonho, sua visão, ou não tem? Eu vou fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu penso assim. Você está seguindo uma cabeça. Você pode ter certeza que é. Tem um guia na sua frente, tem alguém na sua frente. Se for Jesus, se for ele, você vai chegar num lugar. Se não for, você vai chegar em outro lugar. Concorda ou não? Preciso explicar de novo? Não? Então explica para nós, cara. Não? Não explica? Explica para nós, Dona Maura. Não? Amilson? Explica para nós, Ezra. Leva lá para o Ezra lá, explicar para nós. Você concorda? Acha que é isso mesmo? Tem razão no que nós estamos falando? Tem sentido?
Sim, sim. É, existe várias portas, vários caminhos. E a decisão está na nossa mão em escolher o caminho e a porta. Claro, você tem a decisão de escolher, mas você não tem de ficar, você não poderá ficar livre das consequências. Essa ninguém pode ficar livre. Porque dependendo do que você escolhe...
Eu quero que você explique para ele o que você entendeu em relação ao que eu falei. O que eu falei tem sentido?
Tem sim. Existem os caminhos, existem as portas para serem entradas.
Então, a dificuldade que nós vamos ter que fazer, né, é achar...
A porta certa, o caminho certo. Porque o largo está aí, ao Deus dará, né? A expressão. Agora, o estreito exige da gente, aquele, até a palavra diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Quer dizer, a matemática de Deus é uma perca para a gente ganhar, não é? Então, o caminho estreito, ele é espinhoso, é difícil, porque você tem que negar a si mesmo.
Então tá. Então já ficou bem entendido. Então pega aí, dona Val. Dá lá para o Elderson, explicar para nós. O que ele entendeu, foi falando.
Eu entendi que toda porta é um caminho, né? E mais cedo ou mais tarde a gente vai entrar por uma porta.
É.
Né? E o senhor falou, a gente tem que entrar por ele. Né? Só serve por ele.
Se você acredita nele, né? Você vai entrar por ele.
Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E se eu entrar por uma porta e o senhor entrar por outra, a gente não vai, nós não vamos encontrar.
Isso. Tá?
Né? Então todo mundo é uma porta. E o que interessa para a gente, que eu peguei até agora, é esforçar para entrar por essa porta. É a única que serve.
Ele falou, né, Welderson? Se um cego... Né? Se um cego e outro cego, eles vão cair no buraco. O cuidado que a gente tem que ter, então, seria?
Para não entrar por outra porta.
Achar a porta certa. Por isso ele fala, em Lucas, ele fala assim, porfiai. Lucas fala, esforça. Né? Você tem que fazer todo o esforço possível para não entrar pela porta errada. Amém? Porque se você entrar pela porta errada, você vai dar com os burros na água. Você vai. Então, cuidado. Ele falou: abre os olhos desse povo. Vai e abre os olhos desse povo. Porque a partir do momento que você está com o seu olho aberto, você entra pela porta que você quiser. Concordam? Tendo os seus olhos abertos, ninguém vai obrigar você a entrar pela porta certa. Ninguém vai te obrigar. Nem pode. Nem pode. Existem muitas portas, como nós estamos vendo aqui, e ninguém pode se obrigar a pessoa a entrar por aquela porta. Não é? Esses dias, falou Elderson, obrigado. Esses dias, nós orando aqui, nós tivemos uma visão. Alguém teve uma visão, achei muito interessante. A visão mostrava o seguinte. Na porta da cooperativa, está vendo aquela porta de madeira? Aquela porta de madeira, ela era lá na rua. E tinha um leão. A pata dele era enorme, a pata dele. De tal maneira que a pessoa chegava perto ali, parece que ela dava na altura das mãos, dos dedos. Era enorme esse leão. E ele ficava ali, assim, com aquela espinha que aparece ali no leão, né? Em pé, ali assim. Só que ele estava vivo. E ele, quando a pessoa aproximava dele, ele abria a boca. E a boca dele era a porta. Quando ele abria a boca, era a porta. Ainda disse que ele tinha que agachar um pouco, assim, ele tinha que descer a cabeça um pouco para a porta permitir a pessoa entrar. E tinha muita gente que chegava, ele ficava ali com a boca fechada. Ele ficava ali com a boca fechada. Quando você aproximava, a boca abria e era a porta. E muita gente chegava, uns entravam pelo estacionamento, outros entravam pelo lado, que outros entravam ali pelo fundo, Muita gente entrava por lugares diferentes. Outros entravam pela porta. Interessante, né? Algumas pessoas chegavam e ele abria a porta e ele, algumas pessoas entravam pela porta. Mas muitos também chegavam na porta e a porta abria. Quando a porta abria, a pessoa falava assim: nossa, eu sinto muita falta de ar. Eu sinto falta de ar, eu não vou entrar aqui. Aí a pessoa chegava, está escuro demais, muito escuro. E não entrava. Então sempre, muitos chegavam ali na porta e alegavam um problema. Né? Eu não vou arriscar, eu não estou vendo nada e etc. Tal. Muita gente então tem dificuldade de aceitar, né, o Evangelho. Tem a dificuldade de entrar pela porta. Passa por outro lado. Só que tem um detalhe interessante, que quando a pessoa não tinha medo, não tinha receio, e entrava, quando ela passava pela porta, era normal. Ela estava ali no meio daqueles que entraram. É. Ela estava no meio daqueles que entraram pelo lado, pelo fundo. Aí estava todo mundo junto. É, o que mudava era só o sentimento da pessoa. O que mudava era o sentimento. Mudava era o juízo, a justiça, o pensamento. Mudava o interior da pessoa. Mas aparentemente tudo era igual. Quer dizer, tinha aquele medo de entrar, mas quando entrava, via que não tinha nada diferente. Não tinha nada diferente, era tudo normal. Então, quando você passar pela porta, a gente tem um receio. Por quê? Porque a forma como as Escrituras mostram para nós, Hebreus capítulo 12, por exemplo, Hebreus capítulo 12, a gente já tem um certo receio quando fala: entra pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição, etc. A gente já tem um certo medo de fazer compromisso. Nós já temos um certo receio de fazer o compromisso com Deus. O que, que seria entrar pela porta? O que, que seria entrar pela porta? Hã? O Luciano está dizendo aqui, concordar com ele. Você, Renata, o que, que seria entrar pela porta? Eu posso concordar com ele, Lucilda. Eu posso chegar aqui na porta, concordar com ele e não entrar. Eu posso concordar e não entrar. Eu posso chegar aqui, eu concordo, mas é difícil demais. Eu concordo, mas eu não sou capaz. Eu concordo, mas amanhã eu entro, depois eu entro. Eu posso até concordar, mas entrar pela porta, eu acho que é algo mais, né? Ou não? O que você acha, Renato? O que seria entrar, então, pela porta? Hã? Negar a si mesmo. Hebreus capítulo 12. Diz assim: Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Lê, por favor.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Você acha que essa ideia, esse pensamento, é de uma pessoa que está lá fora ou que já está no caminho? Hã? Então, uma coisa é você olhar a porta de longe, e a outra coisa é o sentimento que você tem quando você está no caminho. Nisto sabemos que estamos nele. Nisto sabemos, pega aquela apostila e lê. Nisto sabemos que estamos nele. Nele o quê? No caminho. Isso aí é o sentimento de uma pessoa que já está na porta, já está no caminho. Então, tem um comportamento diferente aquela pessoa que já está vivendo. Aquela pessoa que já está vivendo. É como foi falado na visão. É igual. Do jeito que está aqui, todo mundo fica igual. Teve gente que passou pela porta. Tem gente que passou pela porta, que anda no caminho, e tem gente que todo dia chega e passa por onde? Por outro lugar. Então, o que que faz a diferença? Uma pessoa que está no caminho, uma pessoa que passou um dia pela porta, ela que, quando ela está vivendo no caminho, constantemente, ela tem esse sentimento. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Será que uma pessoa que está fora do caminho se embaraça com alguma coisa? Não. Será que uma pessoa que está no caminho largo, espaçoso, se embaraça com alguma coisa? Não. Não deu certo assim, vou fazer assim. Tem que ser, vou fazer desse jeito. Não é não? Se... Ele tem sempre uma saída. Agora, quem está no caminho, ele não tem escolha. Ele tem que fazer o caminho que ele escolheu. Ele escolheu aquele caminho. Ele não pode mudar de direção, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, é diferente uma pessoa que está no caminho, gente. É uma pessoa que está sempre lutando, pelejando, se esforçando. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Será que o pecado rodeia? O que é o pecado? O que é o pecado? Hein? O que é o pecado? Porque é o seguinte, quem está no caminho, fala assim, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Mas você tá no caminho, o pecado tá pertinho de você e você não conhece ainda. Então você não está no caminho. Mas... Deu para entender o que eu quero dizer? Ou não, Toninho? É porque você, todo mundo jantou? Não. Jantou não? O horário de verão é o horário de verão. Aí está dizendo assim, deixemos todo o embaraço. Uma pessoa que está no caminho, você está percebendo o embaraço, você está percebendo a dificuldade. Quem está no caminho estreito, ele está percebendo a dificuldade, ele está percebendo, ele está vendo. Eu não vou aqui porque eu... Hã? Mais alto? Me... Tem que ter o me. Me embaraço. Né? Eu não posso fazer isso porque eu vou me enrolar. Eu vou me enrolar. Né? Quem está no largo espaçoso, ele não se embaraça com nada, porque o caminho dele é largo. Amém? É largo. Como é que vai se embaraçar, Toninho? Aí, outra coisa. O pecado que tão de perto nos rodeia. Rodeia todo mundo? Aí está dizendo que rodeia todo mundo? Não. Pecado rodeia aquele que está no caminho. É, só enxerga o pecado, só vê o pecado quem está no caminho. Quem não está no caminho, o pecado passa longe dele, longe. Passa lá em Trindade, Bela Vista, entendeu? Você não vê. Agora, quem está no caminho, ele vê, ele percebe, porque o pecado anda bem de perto. Então, qual é a dificuldade? Por que que o caminho é estreito? Porque qualquer coisa pode se embaraçar. Por que que o caminho é difícil? Por causa do pecado que está colado. Ele marca junto, ele está de perto. Por isso que eu perguntei. Você vê o pecado? Você observa o pecado? Ou não? Vê? O que que é o pecado? Esse que você está vendo. Ele vê, mas não sabe, né? Eu fiz a pergunta. Vocês não precisam ter medo de responder, não, porque depois todo mundo vai jantar, amém? É porque o horário de verão, assim, o pessoal pegou o tranco. Mas eu perguntei. Se embaraçar, eu acho que todo mundo já dá para entender. Né, pode se embaraçar com isso, se embaraçar com aquilo, etc. Agora, o pecado. Aí está dizendo que o pecado nos rodeia. Ele não está, ele tá dizendo que o pecado rodeia exatamente aquelas pessoas que estão no caminho, né? Que estão, que escolheram a porta estreita, que escolheram andar nesse caminho. Aí o pecado está de perto. O Luiz disse que vê. Eu perguntei, você vê o pecado? Sim, ele está muito perto de você e você vê? Hã? Você vê? O que que é o pecado? Hã? Mas fala, dá o microfone para ela.
Eu tenho vontades que eu sei que se eu fizer essas vontades eu vou sair do caminho.
Pois é.
Eu vou afastar de Deus, então, eu vou me embaraçar.
Esse é que é o pecado?
Eu acredito que sim. Não.
E outra pessoa aí. Você vê o pecado, Joneval? Você vê o pecado? Hã? Você vê o pecado? O que é pecado? O Luiz que viu, mas não soube identificar, né? Fala, João Nevão. Você viu o Danilo? É, nós falamos assim, ó. e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aí eu perguntei, o que que é o pecado que tão de perto nos rodeia? Quando você está com vontade de fazer uma coisa. Carnalmente. Amém. É, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, atenção, vou apresentar para vocês o pecado. Atenção, atenção, tem silêncio. Eu vou apresentar para vocês o pecado. Porque às vezes a gente. Ele anda, está dizendo, e o pecado que tão de perto nos rodeia, né? Agora nós vamos apresentá-lo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda. Então, o que é o pecado, Luiz? Você vê o pecado? Então você não vê, mas você sabe. Olha o detalhe, você não vê. Aí está dizendo, para te ajudar, para ajudar você, Cristo veio. Para ajudar você. Para nos ajudar, ele está avisando para a gente que o pecado anda ao seu redor. Você não precisa ver. Você não vê o caminho. O caminho é Jesus, você não vê. O caminho é Deus, você não vê Deus. Amém? Os embaraços. Você não vê os embaraços, mas você sabe que é um embaraço. Amém? Presta atenção nisso. Você não vê o embaraço. Você não vê ali a latada, os trens, o laço no pé. A gente não vê a coisa. Mas você, se você pensar, meditar, você vê que aquilo vai ser um embaraço. Aquilo vai ser um problema. Então você às vezes evita. Por quê? Porque você sabe que aquilo vai ser um embaraço para você. Ou seja, um tropeço, um laço, uma coisa que você deve evitar, porque aquilo vai te atrapalhar. Vai te atrapalhar. Amém? Por isso é que a gente está ali. O caminho para nós é difícil, porque nós temos que, tudo que for fazer, tem que pensar, né? Tem que ter cuidado. O pecado, eu não vejo o diabo. Eu não vejo o diabo. Graças a Deus, tem gente que tem a visão, até vê. O dom de visão e até vê. Mas eu não vejo. Eu acho até melhor. Eu prefiro só acreditar. E aí está dizendo o quê? Ele anda ao redor. Bem? Então, aonde que você for? Você vai passear, o diabo vai de que jeito? Você compra passagem, e o diabo? Compra também. Você compra passagem, o diabo compra também. Por quê? Porque ele vai estar ali. Amém? Você vai fazer, porque nós temos um defeito, Alisson. A gente pensa assim, a gente levanta cedo, fala, não, agora eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar, aí eu vou, esqueço. Né? A hora que você sair de casa, você já tem que procurar. Onde é que você está? Então vamos? Né? Vamos embora. Porque você já sabe. A maior ilusão, o maior erro é você, a gente ignorar, ignorar. Aí quando chega 10 horas da manhã, já o pau está caindo na folha, já aconteceu, etc. Por quê? Porque você subestimou ou então ignorou. E na primeiro laço que ele pôs, você meteu o pé. O primeiro embaraço, você entrou. Amém? Amém? Vocês concordam? Agora, será que é ruim a vida de uma pessoa que anda desse jeito? É ruim? Uma pessoa que anda desse jeito que eu estou falando? Quem acha que é ruim? É ruim? Hã? Aparentemente é ruim. Porque você, quando você chega na porta, você fala, mas levar uma vida dessa é ruim demais. Viver desse jeito é ruim demais. Não, eu vou entrar pelo estacionamento. Eu não vou levar uma vida dessa. Engano seu. Se você entrar nesse caminho, você vai perceber o quanto é melhor. Porque a gente pensa assim, não, eu não, eu quero, mas eu quero ignorar. Eu quero ignorar, senão eu não vivo. É, ué. Se for desse jeito, a gente não vive. Não. Eu vou enfiar o pau, não é não? Você depois vai lamentar profundamente, por que que você vai lamentar profundamente, por que que eu não dei ouvido a Deus? Né? Então. Pois é. Se você for ignorar o que, que a palavra de Deus quer nos fazer entender. Amém? Detalhe importante, que aqui fala assim, versículo 2. Dê, por favor. 2, 3 e 4. Hã? É Hebreus 12. Hebreus 12. Então, o que é o pecado, Luiz? Não. Hã? É, e você não vê. Você vê o resultado, né, da presença dele. Você vê é o resultado da presença dele, é a consequência da presença dele. Amém? Olha, vou dizer para você, por exemplo, Jesus e Pedro. Jesus andando com Pedro. Os dois amigos, um discípulo do outro. Né? Pedro ali jurando amores por Jesus. Andando com Jesus, de repente, né, Jesus vai, Pedro dá uma, Pedro fala uma coisa, que se Jesus aceitasse, o que, que ele ia arrumar para ele? Um embaraço. Que se Jesus concordasse, ele ia sair do caminho, porque o caminho dele era a cruz, Se ele concorda com Pedro, ele ia sair do caminho. Então, quando ele aproxima, Jesus fala para ele, sai de mim, Satanás. Então, Jesus já sabia, não é que ele estava vendo Satanás, mas por causa das, exatamente, por causa da conversa, por causa do jeito, por causa da situação criada, ele já sabia que ali, sai de mim, Satanás. Ele já tirou. Isso, você não precisa falar, né, Você vai falar para o seu pai, para sua mãe, sai de mim, Satanás? Vai falar? Né? Ele não vai chegar e falar para a moça, para o namorado, para a namorada. Não é não? Aí ele vai ficar bravo, ele vai falar, Satanás é sua avó. Né? Mas você, no seu pensamento, na sua cabeça, você já pode repreender, você já pode repreender. Quando uma pessoa vem te dar uma opinião errada, quando a pessoa vem dar uma sugestão errada, quando o mensageiro de Satanás, ali está o mensageiro, o anjo do diabo, o anjo, o mensageiro, assim como tem o anjo de Deus, o mensageiro de Deus, ali também tem o anjo do diabo, que veio trazer a coisa na sua mão, ele veio trazer o negócio na sua mão, propor para você uma coisa. Então, o dia que nós entendermos melhor que resistir o diabo e resistir o pecado é resistir o diabo, e que resistir o diabo, você está resistindo ao pecado, eu acredito que a nossa vida pode facilitar, pode melhorar. Quando a gente tiver coragem, porque às vezes, é como eu falei, é o pai, é a mãe, é o irmão, é o namorado, seja quem for. Se não, se for, naquele momento, a pessoa está ali sendo usada pelo inimigo. O diabo, nosso adversário, o inimigo, anda ao nosso redor. Quem é que ele vai andar ao meu redor? É através de uma pessoa, através de alguém, através de... Amém? Resistir é resistir, você estaria ali resistindo ao pecado. Bem? Importante demais isso, muito importante isso. Nós, no versículo 4, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Versículo 4, né? Vê, por favor.
Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado.
Isso, repete.
Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado.
É, exatamente. Combater o pecado é combater o diabo. E isso significa que todos os dias, você tem alguma coisa para... Para prestar atenção, por isso que ele fala, sede sóbrios, vigiai, observa, vê, tal. Porque aí você vai evitar uma série de embaraços, uma série de problemas que está lá na frente. Em Hebreus também, Hebreus capítulo 5, para a gente encerrar. Hebreus capítulo 5, se não me engano... Versículo 7. Hebreus capítulo 5, versículo 7.
O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem.
Então, vamos ler de novo?
O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte.
Então, será que Jesus via? Será que ele via? Né? Será que ele tinha privilégios que nós não temos? Não. Jesus, ele habitou no mesmo corpo, ele tinha a mesma dificuldade que nós temos. Ele tinha o dom de visão, mas não quer dizer que tudo ele via. Mas está aí, Jesus nos tira da sua carne. É. O Fabrício nos tira da sua carne. É. O Vilmar nos tira da sua carne. Então, todos nós. Até esse dia eu achei interessante. Alguém me falou, eu não cheguei a ver ainda, mas que um médico, qual médico foi? Que no vídeo dele, ele explica que a gente passa pela terra, né? Quem foi o Vitor? Hã? Pois é, eu não cheguei a ver ainda. Então, cheguei, o Vitor me mandou. Foi o Vitor que mandou? Foi. Mas ele, então, bom, não vou, deixa esse detalhe para lá. Depois, a pessoa que quiser desembaraçar, fazer tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Até o inimigo vai me ajudar. Amém? Até o inimigo me ajuda. Pedro ajudou Jesus. Até ele deu força para Jesus quando, por tudo que ele passou. Então, o que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte: você está passando seus dias na carne. Se nós entramos pela porta, se a porta é como ele falou, eu entrei pela porta e eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, não tem erro. Não tem erro. Por quê? Porque eu fui, vi, etc. Se tem uma pessoa que pode te orientar, sou eu, Jesus Cristo. Se você entrar por mim, eu te garanto, tudo bem. Mas aí vamos ver, como é que é entrar por ele? Como que a gente entra por ele? Fazendo o que ele fez, fazendo do jeito que ele fez. Primeira coisa grande que Jesus fez foi acreditar que o diabo existia. E uma coisa grande que nós deixamos de fazer é subestimar, não perceber. Quando nós falamos aqui pecado, a gente fala uma série de coisas, não fala o nome do bicho. Amém? Onde ele está, está o pecado. Ele é o próprio. Onde ele está, está o pecado. Resistir o pecado é resistir ele. O próprio Espírito ali está. Então, Jesus, o que que Jesus fez? Ele fez orações e súplicas. É o que nós também vamos fazer, vamos pedir para Deus nos ajudar, porque eu não vejo. Se Jesus Cristo pediu ajuda ao céu, imagina nós, gente, fazer orações e súplicas, pedir a Deus, Senhor, vamos sair de casa? Vamos para o trabalho? Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Então, se os anjos estão acampados ao redor, o diabo vai ter que ficar depois dos anjos. Aí se o diabo achar uma brecha nos anjos, tudo bem. Mas se os anjos estão acampados ao meu redor, o diabo vai ter que ficar numa roda mais distante. Amém? E os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles. Pronto. Então, saiu de casa, vai fazer um negócio, Senhor, né? Invoca. Eu acredito, eu creio, eu sabendo que o inimigo não vai me deixar, não, ele não vai dar moleza para mim, eu já peço, eu já antecipo, Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor, amém? Ensina o caminho que eu tenho que andar no dia de hoje, dirija o meu coração, e etc, etc. Senhor, não permita que o inimigo se aproxime e venha me embaraçar, ou então venha me causar tropeço, etc, etc. Então, faz a sua oração, a sua súplica a quem pode te livrar. Amém. Essa é a oração. Amém, gente? Isso é que é, então, entrar pela porta. Deu para entender? Ajudou? Ajudou? Amém. Então, já está passando da hora. Deus abençoe. Deu para entender, Renato? É? Toninho? Então, considerações de quem? Do Alisson, do Toninho, da Iraci, do Neto. Considerações, né? Porque às vezes a pessoa assim quer, termina às vezes a reunião, e aí alguém chega para mim e fala assim, hoje eu queria falar, você não... Hoje eu estava querendo falar, você não me falou nada. Né, Ló? Quer falar, Ló? Hoje, quer falar? Quer, Neto? Olha lá, o Neto, o que quer? Vai lá, dá lá. Amém, gente? Deu para explicar? Agora, vocês concordam que o mundo de hoje corre, corre, tal, etc, tal. A gente, nós temos encontrado muita dificuldade, não temos? Parece que a gente esquece, né? A gente esquece. Quando a gente vê, a gente está lá na saroba, né, Danielinha? A gente esquece que o inimigo existe. A gente esquece que o inimigo existe. Era assim. Aí quando você vai descobrir o inimigo, ele já fez tudo o que ele queria fazer. E já arrebentou com você. Né? Quando você descobre que ele existe. Vai lá.
Amém. Muito interessante, né? E, assim, como é difícil para a gente reconhecer que o diabo está ao nosso redor. É. Né? E que ele está só procurando uma brecha. Que se você der uma brecha, ele não vai pensar duas vezes em entrar. E assim.
E como, gente... por exemplo, como que ele passa perto de você? Como que ele chega perto de você?
Hã? Não entendi.
Como que ele chega perto de você?
Uai, ele está ao meu lado o tempo inteiro. Como você falou, ele tá ao meu redor. Eu estou no caminho estreito. E a todo momento ele está do meu lado. Ele está tentando achar um espaço.
Põe o microfone lá.
Ele está tentando achar um espaço para entrar em
mim. Como que ele se aproxima de você?
Assim, entendi agora. Ué, ele pode me aproximar através de mim, de uma pessoa, né? Usar uma pessoa, como o senhor falou. Como um anjo pode chegar até de mim através de Deus, ele pode usar um anjo maligno, usar uma pessoa e essa
Vocês
pessoa...
Vocês estão ouvindo o que ele está falando? Então fala, Neto.
Só se eu... Hã?
Põe o microfone na boca.
Como o senhor falou aí, que ele pode chegar até mim quando ele usar uma pessoa. Usa uma pessoa e essa pessoa vem até mim, como você deu o exemplo de Pedro, que se Jesus não tivesse resistido, tivesse concordado com Pedro naquela hora, ele não estaria fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus naquele momento, né, o caminho apontava ele para a cruz.
Então, como é que ele aproxima de nós?
Através das pessoas.
Só através de uma pessoa. Né? Só através de uma pessoa. Jesus alertou assim, ó, os seus inimigos. Quando ele fala... O diabo, nosso inimigo. Aí quando ele fala, os seus inimigos serão os da própria casa. Gente, se os inimigos são os da própria casa, imagina os que não são. Porque da própria casa, pai, mãe, porque eu acabei de falar. Olha o tanto que você precisa vigiar, prestar atenção. Por quê? Porque ele, agora, ele pode vir por carta, pode vir pelo WhatsApp, tá? Mas tem que ser uma pessoa. Tem que ser uma pessoa. Pode vir por carta, por WhatsApp, por filme, novela, por e-mail, entendeu? Mas tem que ser uma pessoa. Tem que estar ali. Amém? Concorda, Aros? É assim. Às vezes, um telefonema muda completamente o seu dia. Quando não muda a sua vida. Um telefonema. Esses dias mesmo, uns 30 dias mais ou menos atrás aí, o cara estava dentro da casa, num condomínio, e lá, com a mãe dele lá dentro do condomínio. Ele recebeu uma ligação e saiu do condomínio. Quando ele saiu do condomínio, eles estavam esperando ele na porta do condomínio e mataram ele na porta do condomínio. Estava tendo um assaveiro, né? Ele saiu, quando ele entrou no assaveiro, eles mataram ele, lá. Ele recebeu uma ligação lá dentro. A pessoa ligou para ele e ele saiu. Quando ele saiu, estava lá. Amém? Então, uma ligação, um telefonema, uma coisa, muda muita coisa. Então, a pergunta minha foi, como? Só pode ser através de uma pessoa. Né? Concorda ou não? Como é que é?
Todo dia de manhã, assim, tirando o Rudá, que acorda 10, 11 horas, eu falo pro pessoal que acorda mais cedo, assim, 7 e meia, 8 horas para trabalhar, se, às vezes no café da manhã.
É, exatamente.
O capeta acorda, toma banho, troca de roupa, chega na cozinha, aí pede para mim deixar um dinheiro e dali ela já me irrita, tá? Às vezes. Aí, mas, ué, hoje de manhã, pai, acordei, aí disse, meu vizinho, que o filho dele, só um exemplo para vocês terem uma ideia, o filho dele faz boxe junto com a Ana Luísa. Lá no condomínio. O meu condomínio não tem nada, nada, só a garagem. O único lugar que arrumou no condomínio para fazer a prática do boxe, que não atrapalha em nada, foi dentro do salãozinho de festa. A mulher aqui, a síndica, proibiu, foi, trancou, não deixou e falou que se for fazer tem que pagar uma taxa de R$10 para a energia de cada um dos meninos. O pai me encontra de manhã, na hora, a gente foi entrando nos carros assim, ó, vermelho, bufando. Ah, viu o que a mulher fez? Falei, não, eu não sabia, ele que me contou. Você vai deixar por isso mesmo, Alex? Aí eu olhei para ele, não, aí eu pensei, você falou assim, não, sua filha, coisa mais linda, tá aí, ó, não faz mal pra ninguém, Alex. Eu falei, é mesmo. Só de contar pro senhor que minha mão tá suando. Mas aí, irmãos, eu resisti. Amém. E Jesus salvou a vida dessa síndica. Amém, irmãos?
Aleluia.
Jesus salvou a vida dela. Que eu virei pro homem e falei assim, seu Valdinei, Deus sabe o que faz, meu irmão. Eu mesmo não vou fazer nada. Falei para ele, Se tiver que parar, para.
Pronto.
Mas às vezes ali podia ter estragado já o dia.
Pronto.
Como se estraga quase todo dia. É uma fechada na esquina, você vai na panificadora, a mulher te trata mal, é um troco errado. Fui atravessar com o Thor de carrinho um dia, aí o cara foi e quase enfiou o carro em mim, aí eu mandei ele num lugar lá, e aí ele pegou e falou assim, por que você não vai pela calçada? Eu falei, ó, mas não tem calçada que atravessa a rua não, chefe. E aí virou aquela discussão, aí eu fui e entrei para dentro de casa e tá. Aquele dia é dois dias ruim, pai.
É.
Então, assim, realmente, o que o senhor está falando, e o Neto enfatizou, o mal vem pelas pessoas.
É.
Eu sei, eu não tenho culpa de nada. É as pessoas que traz o inimigo para mim. Concordo com o senhor. Viu?
Amém.
Boa pregação.
Amém.
Vai lá, diabo, leva o microfone.
Amém, gente? Mas é verdade. Viu? O inimigo não manda recado, não. Ele vem. Ele vem e se aproxima de nós de uma maneira sorrateira, enganosa. Muitas vezes você não imagina, é por ali. E realmente costuma criar embaraços, problemas, desviar, tomar uma direção diferente na vida da gente, né? Às vezes chega a ser fatal, né? Então que Deus nos abençoe. Se você entendeu, se você concorda com Jesus Cristo, você está no caminho. Se você está não somente a admitir, mas viver. Porque você só vai entender perfeitamente vivendo a coisa. Faça a sua oração, faça a sua súplica, e você vai ver que realmente funciona estando no caminho. Amém? Então que Deus te abençoe. E nós vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Amém? E que a gente, nós possamos, então, ser aperfeiçoados, melhorados, não é? Que Deus nos ensine cada dia a maneira como nós devemos viver neste mundo, aprendendo a obedecer, né? Aprendendo a obediência a Deus. Que nós não vemos nenhum nem outro. Nós precisamos realmente entender a diferença que existe entre uma coisa e outra, entre o bem e o mal. Isso que é o grande mistério. Com isso nós vamos aprender a separar a luz das trevas, do bem e do mal. A bênção e a maldição. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus, no mundo espiritual, no lugar onde nós não vemos, onde estão também os nossos inimigos. Por isso nós precisamos muito do Senhor. Por isso que o Senhor é a nossa salvação. Que nós temos alguém por nós no mundo espiritual. Por isso é que o Senhor é a nossa salvação, é a nossa vida, é a razão de ser. E nós devemos colocar mais a nossa confiança no Senhor, saber que o Senhor está disposto a nos ajudar, a nos socorrer, a afastar de nós as indecisões, as dificuldades, a nos dar força. É de onde o Senhor está que vem o nosso socorro. É de onde o Senhor está que nós precisamos de ajuda. É porque aí, onde reside realmente a figura do bem e do mal. E que nós, estando nesse corpo, não podemos realmente entender ou fazer a separação. Quantas coisas, atos, nós poderíamos evitar se nós recorrêssemos àquele que está já no céu por nós, o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Amém.
Onde os meus olhos podem ver, há coisas demais pra me envolver. Por mais que eu faça, há por fazer. Então a minha alma quer correr. Mas sei que me basta te olhar. Preciso, Senhor, te conhecer. Onde os meus olhos podem ver, há coisas demais para envolver. Por mais que eu faça, há por fazer. Então a minha alma quer correr, mas sei que me basta te olhar. Preciso, Senhor, te conhecer.
Eu preciso que o Senhor me livre.
Onde os meus olhos podem ver, há coisas.
Só Ele pode nos livrar. Só Ele pode nos livrar. Amém.
Então a minha alma quer correr, mas sei que me basta te olhar. Preciso, Senhor, te conhecer. Necessito só de ti, meu prazer é te ouvir. Deitar-me cavado aos seus pés e de tudo a se cuidar. Se me escolher a te escutar, a parte melhor eu escolhi. Necessito só de ti, meu prazer é calado aos teus pés e de tudo a se cuidar. Se dispõe a te escutar, a parte melhor eu escolhi. Onde os meus olhos podem ver, há coisas demais pra me envolver. Por mais que eu faça, há por fazer. Então a minha alma quer correr, mas sei que me basta te olhar. Preciso, Senhor, te conhecer. Meu prazer é te ouvir, deitar-me calado aos teus pés e de tudo assim.
necessito só de ti. Meu prazer é te ouvir, deitar-me calado aos seus pés. E de tudo a se cuidar, se dispor a te escutar. A parte melhor eu escolhi. Necessito só de ti. Meu prazer é te ouvir. Deitar-me calado aos seus pés. E de tudo a se cuidar. Se a paz melhor eu escolhi. Necessito só de ti. Meu prazer é te ouvir, deitar-me calado aos seus pés. Tudo a se cuidar, se dispor-me a te escutar, a paz melhor eu escolhi.
Amém. Amém. É que Deus possa realmente te ajudar, se é que você escolheu esse caminho, né? Até que você se dispõe a acreditar nele, entender. São muitas as portas, muitos os caminhos. Mas só um caminho é o caminho santo, só um caminho é o caminho reto. Só uma pessoa é Deus, né? Não pode ter muitos deuses. Se tivesse muitos deuses, teriam muitos caminhos. Mas só uma pessoa é Deus. Então só existe um caminho santo. Porque só existe um Deus. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.